Você que se liga no Bug Play, aqui é Carlos Praz do Bug Pop e meu nome é Carlos. Você quer brincar comigo?
Opa, eu sou o Davi e eu tenho medo do Chuck Espanhol.
Sim, pô, essa aí foi boa, hein? Sim, meus amigos, hoje vamos conversar sobre os 35 anos de Chuck, o boneco assassino. Como curiosidades, como tivemos o primeiro contato, tudo isso depois da vinheta. Dançando Boogie, Boogie,
Boogie, bye. Bug Play. Pra editar esse treco vai dar um trabalho depois.
Muito bem, caramba. Essa daí foi boa, hein, cara. Pô.
Obrigado.
Parabéns aí por ter puxado essa magnífica referência. Sabe o que me lembrou? É quando tu mandaste esse vídeo. Me lembrou aquele... Quando o Will Smith no Me Biomes de Preto 2, eu acho, sim, que ele vai mostrar pro K, todo mundo que trabalha lá no, nos Correios, é alienígena.
Sim, sim.
Que ele começa a puxar tipo um rap, e aí o pessoal começa a responder, começa a tirar os disfarces dele, tipo...
Sabe o que eu lembrei quando eu vi o vídeo que eu compartilhei lá do Chuck Espanhol?
Aham.
Uhum. É, não sei se tu já chegou a ver, tem um vídeo, acho que é do College Humor, tem no YouTube, se eu não estiver enganado. Que era o interrogatório do Batman, interrogatório do Coringa, algo assim. Era um cara fazendo Batman, um cara fazendo Coringa, e a voz do cara era tão rouca e tão ininteligível que o cara do Coringa, eu não consigo entender uma palavra do que você fala. E é muito boa, muito boa.
Bom, o link desse vídeo vai estar aí na descrição desse episódio, pra você que quiser, tá curioso aí, quer assistir esse vídeo também, tá na descrição desse episódio. Bom, esse filme, Brinquedo Assassino, é de 1988, né? Ele chegou no Brasil em 89, né, Davi?
Isso, correto. Chegou em 89. É algo parecido realmente como acontecia na época, né? Normalmente os filmes estrangeiros chegavam aqui um ano após. Isso aí aconteceu com vários filmes, né? É, o Exorcista, desde filmes de terror como Exorcista, né? Até filmes de ação, como por exemplo Stallone Cobra, né? O Stallone Cobra chegou, sim, um ano após o seu lançamento, né, nos Estados Unidos.
E o mais engraçado disso tudo é porque já tinha várias situações que as pessoas começaram a olhar para os filmes de terror de uma outra forma, né? Que até então já tinham seus clássicos, mas quando surge o Brinquedo Assassino, porque, querendo ou não, é uma situação muito crível, né? Ora, desde criança a gente é acostumado a ter brinquedos, conversar com brinquedos. Imagina só se ele chegar a responder, né?
Sim,
inclusive,
sim.
Toy Story é basicamente isso.
Na verdade, é até curioso essa questão do Toy Story, né? Que isso aí foi uma inspiração do Steve Jobs. O Steve Jobs disse que enquanto criança ele sentia que os brinquedos tinham vida e que eles poderiam conversar com ele, né? E aí você imagina essa inspiração, né? Ele pegou isso, só que ele pegou isso, obviamente, voltado para uma coisa muito mais inocente, muito mais divertida, muito mais pelo humor, né? Tinha que essa questão do terror, né? Vamos dizer assim.
E o mais engraçado é que, assim como o nosso querido filme Toy Story, o nosso protagonista aqui também é Andy, né? E também tem os brinquedos lá com que ele conversa, bem interessante aí.
Não sei, isso é coincidência.
Né? Olha aí, né? Como diria aquele professor português, coincidências? Coincidências? Acho que não.
Oi, eu sou o Chuck. Você é seu amigo até o fim. Vamos brincar?
Como já falamos, o filme é de 88, tem a direção de Tom Holland, mas não o querido Tom Holland, até porque a idade dele não permite. O filme de 88 conta a história de um serial killer que é morto em um tiroteio com a polícia, mas antes dele morrer, ele utiliza seus conhecimentos de voodoo e transfere a sua alma para um boneco. O Andy, no qual a gente estava comentando mais cedo, ele ganha esse brinquedo de quem? Da sua mamãe. E aí ele acaba tendo esse primeiro contato com o boneco, alerta a mãe que o boneco tá vivo, e a mãe, como todo bom adulto, acaba ignorando a criança, não é verdade? E aí, a partir disso, várias situações, vários assassinatos acabam acontecendo, e aí acaba desembocando todo o filme. Só que o boneco, ele não se desfaz da criança, porque ele quer o corpo da criança para ele continuar vivo. E isso coloca a criança em um grande risco. Essa é a sinopse desse filme maravilhoso. Davi, como foi teu primeiro contato com este filme?
Meu primeiro contato nesse filme foi na década de 90, entregando a idade aí.
Eita.
Eita, quando era criança. Aí quando eu fui ver, realmente é a primeira vez que você vê, né? Na época quando foi lançado, assim, na época, nem quando foi lançado, né? Foi lançado também. Na época que eu vi aqueles efeitos, né? E agora as pessoas gostam de chamar popularmente de defeitos especiais, né? Eram algo assim, impressionante, dava medo. Não tinha tanto a utilização de computação gráfica, então eram os efeitos práticos, então as expressões do boneco, eles não causam tanta estranheza, não entra tanto nesse vale da estranheza. E é assim, quando eu vi, realmente eu fiquei bem impressionado, né? E a década de 90 também, né? Os filmes passavam à tarde, então imagina você uma criança, plena tarde, assistindo um filme de um boneco que mata pessoas, né? Os anos 90 foram loucos.
E o melhor de tudo isso, a gente vê, porque, por exemplo, meu primeiro contato com este filme foi justamente a minha avó. Eu era criança, e a minha avó, ela tinha um medo terrível desse filme, cara. E eu me lembro que a gente tava procurando alguma coisa pra assistir à noite, e aí caiu no SBT. Eu acho que era no Cine Arte, é o programa de sábado deles.
Ah, o sobre Cine Belas filmes. Artes, né?
Cine Belas Artes, sim. E aí, a minha voz apeando, e aí, de repente, caiu logo no início do filme, que é quando a polícia tá atrás dele, e aí a minha avó disse assim, nossa, esse filme aqui me lembra muito um que eu tenho muito medo. Aí eu disse, qual, vó? Aí ela foi me contar que era o boneco assassino, porque no quarto dela tinha alguns bonecos e tal, e ela tinha medo de assistir. E aí eu disse assim, ah, então bora assistir? Aí ela disse, ah, tá... Tá lá. E aí eu assisti o filme todinho e ela foi lá e dormiu. É a verdade é essa. Mas foi um filme que, tipo assim, eu assisti um pouco, tipo assim, uns 10 anos depois dele ter estreado no Brasil. Mas eu me lembro que... 10 anos não. Aí também é demais. Não, foi em torno disso, vai. Caraca, eu tô velho.
Você tá conservado.
Pô, é, né? Tem que manter esse padrão, né? Então, assim, quando eu assisti esse filme, ele tinha uns efeitos especiais, uns efeitos práticos, que me convenceram na época, cara. Sabe? Tipo assim, de ver o boneco andando, de ter toda a situação. Era uma pessoa com nanismo que fazia quando ele andava, né? E também, quando ele tava parado, quem fazia era um animatronics. Então, tipo, tinha essa mistura. E era uma mistura que era muito bem encaixada. Principalmente, quando ele tinha que começar cometer algum delito, isto é, roubar, matar. Então, tinha essa transição. Quando eles faziam essa transição, cara, me dava um negócio. E aí depois eu fui...
De maldade, né?
Sim, sim. É um boneco também muito expressivo, cara. Dá de 10 a 0 em muita, muita obra recente aí da dona Disney, que tem animais que não conseguem mexer a cara. Entendeu? Mas, pô, é um baita filme. Logo no início, a perseguição... Pô, cara, a perseguição é muito boa. E a forma como ele chega até a loja de brinquedos... Caraca, é sensacional.
Oi, eu sou o Chuck. Você é seu amigo até o fim. Vamos brincar?
Sabe que esse projeto, ele foi... Já foi pensado, né? Foi inscrito na época que o criador, né... É o Don Mancini, que já escreveu o conteúdo quando ele ainda estava na escola de cinema, né?
Uhum.
E ele fez algumas adaptações que algumas foram colocadas depois, outras foram para outros filmes, né? Por exemplo, sabe a morte no filme A Noiva de Chuck?
Sim, sim.
A morte ali que foi feita na banheira era planejada para ser a morte da babá. Só que eles acabaram deixando só pro filme da Noiva de Chuck, que deixaram para depois. Sobre a situação que você disse, né? Que é aquela cena inicial do filme, que é uma perseguição, né? Até uma loja de brinquedos, aquela transição, né? Pouco é dito a respeito do nome do vilão, né? Que é o sim. Charles Lee Ray, né? Que ele é o estrangulador de Lakeshore, não é isso?
Exato, exato.
Sabe, o nome dele é baseado em três, combinação de três bandidos, né? Que é o Charles Mason, que era o líder criminoso, né? Tinha um culto. O Lee Harvey Oswald, que é o homem acusado de matar o presidente, o John F. Kennedy. E o James Earl Ray, que é o homem que matou Martin Luther King. Então, ele é uma amálgama, né? Uma junção de vários vilões, porque assim... O que é que você imagina uma persona vilanesca? Uma pessoa que tem nome de bandido, tem um conjunto de nomes de bandidos, um cara que conhece magia negra, que tenta possuir o corpo de outras pessoas. Aí você pode pegar e assassina, né? O estrangulador de Lakeshore. Ele estrangula, ele mata, ele possui, ele usa magia negra. E de possuir, já lembra aí, remete a outras personas como o exorcista, né?
Sim.
E aí, e ainda tenta matar uma criança também no processo. Então, tudo isso, ele marcou o bingo da maldade ali.
E se eu não me engano, ele ainda mata um gato, né? Ele não mata um gato?
No primeiro filme?
No primeiro filme? Sei que tem um gatinho, não tem um gatinho?
Eu acho que sim, mas eu não tenho certeza. Agora você me pegou.
Pegadinha do malandro, é isso.
É, pegadinha do malandro, você me pegou. Mas, sabe um outro ponto que eu acho legal? O filme, ele não poderia colocar uma perspectiva, pelo menos inicial, né? A gente sabe que, no caso, é o boneco que ele é o vilão. Mas, por exemplo, você poderia colocar a perspectiva de que a criança poderia ser o vilão também da história. Porque o boneco estava parado em parte da história ali, né? Então a gente poderia criar uma dúvida se realmente era o boneco ou se era a pessoa. Porque se fosse a criança, não seria nem a primeira criança vilã da história. A primeira criança vilã da história, do cinema, no caso, né? É um filme de 56 chamado A Tara Maldita. Que era exatamente uma menina vilã. Só que era algo que em inglês ficou The Bad Seed, né? A semente do mal.
Sim.
E aí a história vai se passando.
Vai se construindo a partir disso, né?
Isso. E qual é esse ponto que eu digo do Andy, né? Do Andy ter uma perspectiva. Veja só, cara. O primeiro ato que você vê do Andy que ele pode querer fazer a maldade é matar a mãe de diabetes. Porque ele pega um cereal, leite, ele taca açúcar, ele taca sorvete ali na comida. A mãe comer aquilo ali,
agora tu tá implantando um triplex na minha cabeça.
Pois é.
Pô, será que essa criança não tá sendo má de não servir de instrumento para esse pobre rapaz que ficou aprisionado no boneco?
Era um incompreendido da sociedade, boneco.
Oi, eu sou o Chuck. Você é seu amigo até o fim. Vamos brincar?
Mas é engraçado como eles vão construindo essa relação do boneco, da necessidade do boneco com a criança.
Sim, ele começa usando a roupa do cara legal, né? Que era o boneco que tá sendo vendido.
Caraca,
e aí o próprio detetive desconfia que ele que matou a babá. Exatamente porque viram a pegada combinava com o tipo de sapato que ele tinha, que também era o tipo de sapato do boneco.
Era um sapato exclusivo, que era, caraca, é muito bom. Porque ao passo de que você que não deixa de ser um trailer investigativo também, porque a polícia tá toda em busca disso, né?
Sim.
Então assim, você acompanha todo esse desenrolar da polícia, você acompanha toda a situação e o desespero do menino, que não consegue ter seu crédito, né? Seu grande crédito com nenhum adulto. É o que a gente começou a falar lá no início do podcast, que era justamente a situação de que no fundo, o adulto não ouve a criança, e aí por isso ele acaba ignorando completamente.
O jovem no Brasil, né? O jovem do Brasil leva a sério.
É verdade. Então, assim, essa história ela é muito bem bolada. Você já tem 35 anos, que é uma história que acaba perdendo algum brilho, cara. Muito pelo contrário. E eu acho que até a dublagem ela ajuda muito, cara, nesse aspecto.
Sim, ajuda muito. E assim, particularmente a dublagem, eu acho. Quando eu assisti o filme dublado, né? E é bem interessante porque, principalmente na dublagem do Chuck, né? Você via a vozinha inocente do boneco. E quando ele se transformava, aquela voz um pouco mais grave, com a risada maligna, né?
Aduba, lumba, malá.
Pronto, sabe que essa questão do som, né? Que Tambala, ele não tava no roteiro original do Brinquedo Assassino, né? Essa perspectiva do voodoo. Ele só foi acrescentado mais tarde. Isso é um impacto muito grande também que acontece no filme, né? Que a gente vê como ele entrou dentro do boneco, não é isso? De como ele, através do boneco, ele tenta entrar no corpo da criança também.
Quando ele começa a falar, eu reparo muito o olhar do ator, né? Caraca, ele me transparece que naquele momento ele tá sem alma. Pô, isso dá um... Porque, assim, é um filme de terror muito difícil nos anos 80. O pessoal costumava levar um pouco mais a sério as filmagens e tal. E você vê quanto o ator entrega nele. É até pesado de falar isso, mas o quanto que ele entrega, cara, nessa interpretação. Enquanto ele vai falando o canto, enquanto ele vai evocando, caraca, nesse caso é invocando, né? Enquanto ele vai invocando o canto, caraca, você observa e aí quando ele dá quando ele fala as palavras finais, que ele olha pra cima, vem aquele raio. Nossa, velho. Pô, é muito, muito bem pensado mesmo.
Inclusive, o nome original, nessa questão do Child's Play, né? O nome, que é como se fosse botar aqui como Brinquedo Assassino, ele também não era o nome que eles pensaram originalmente, né? O nome eles pensaram como Blood Buddy. que é Amigos de Sangue. Um outro título provisório também era Batteries Not Included, que é Não Inclui Baterias. Mas esse eu acho que ia cair muito mais na galhofa.
Sim.
Também não ia ter o impacto tão grande quanto teve o título original, o título que ficou, né, que é o... Né, que é do assassino, né, o Child's Play.
Child's Play.
Oi, eu sou o Chuck. Você é seu amigo até o fim. Vamos brincar?
Uma outra coisa que também é, assim, nota mil, são as várias facetas que a gente acaba vendo do próprio boneco. Porque, sim, a primeira aparição é o Good Guys, é o Bom Menino, capa de revista, né? O grande investimento de uma empresa toda de brinquedos. E a gente vai acompanhando toda a situação desse garoto, desse bom garoto, até ele realmente se transformar no grande vilão desse filme, cara.
Sim,
no final, a cara dele já está completamente deformada.
Sim.
Esse é o trabalho do mal, distorcer todo o bom garoto. Caraca, essa leitura, cara, me arrepia. Porque, tipo assim, não é somente a trama que é muito boa, os efeitos práticos que são bem feitos. Tem toda essa questão também desse tipo de leitura, né? A pessoa acaba fazendo, porque o bom garoto, ele passa todo o filme sendo mostrado como o brinquedo que está sendo ali despojado para ser primeiro de vendas. O trabalho de marketing tal da época era para fazer com que esse Good Guys fosse bem vendido. E aí acaba que esse bom garoto se transforma no grande vilão do filme. A verdade é essa, né?
E assim, inclusive tem uns pontos que eu tinha anotado de metragem, né? O Chuck, depois dele incorporar dentro do... Na verdade, o Charles Lee Ray, né? Ele incorpora no Chuck somente aos 32 minutos que ele se mexe pela primeira vez sozinho. Antes ele estava sempre o boneco parado. Então, a gente não sabia se realmente poderia ser a criança ou não. Por exemplo, alguma alma que estivesse lá só conversando, mas o boneco parado. É isso que a gente vê. E aos 33 minutos e 3 segundos, é a primeira vez que o boneco sempre de olho aberto, né, aquele olho azul, sem vida, aberto, ele fecha os olhos. Sabe o que essa metragem significa para mim, Carlos?
Pode falar. Não.
Meio besta. Tudo foi pensado.
Milimetricamente pensado, trabalhado, anos a fio ensaiado.
E sabe quando é que ele faz a primeira vez que ele se manifesta com a voz dele dentro do boneco? É somente aos 45 minutos. É praticamente na metade do filme que realmente ele solta, cara, a voz pra mãe do Andy.
E é muito engraçado ver essa construção. Porque, assim, todo mundo já sabe que ele tá ali, só que tem essa construção, né? De aos poucos ele se mostrar, Caraca, mano. É uma construção de tensão, é uma construção muito bem feita.
Sim,
principalmente pra época, né? Que a gente tá falando no final dos anos 80, dessa década maravilhosa.
É.
Então, assim, a forma como ela vai sendo construída, a forma como ela vai sendo demonstrada, não é que nem hoje em dia que, tipo assim, a primeira coisa que a gente vê é o som, é propriamente toda a performance das assombrações, das entidades, dos assassinos. Tem toda uma construção para que no final, ou pelo menos nesse caso, na metade, você já esteja no cagaço a ponto de dizer, tá bom, cara, me mostra aí o que você tem aí.
Sim, sim. Porque sempre é algo voltado para sombras, né? Essa minutagem inicial que eu falei para você, dos 32 minutos, 33 minutos, ele já tinha cometido já o assassinato da babá do Andy, né? E era algo que era sempre as sombras, nunca era algo claro. Por quê? Porque ele podia causar dúvidas se realmente... Será que o Charles Lee Ray era uma alma que podia ter incorporado no Andy, ter mexido nele para poder causar malefícios? Porque o próprio filme A Profecia, ele já mostrava uma criança vilã também. Já tinha outros filmes com precedentes para mostrar isso, né? Então, causa um pouco essa dúvida de que, tá ok, o boneco tá amaldiçoado, mas será que a criança também não? Até que ponto a criança ela pode ser inocente ou não? Até que, quando tem a manifestação, a gente vê, não, a criança é inocente, tudo que ela falou realmente era verdade. E a cena final, pouca gente fala da cena final. O take final do filme é ele pegando, ele sai, porque o Chuck morreu, né? Ele levou um... O ponto fraco dele era o coração, né? Ele tava virando humano dentro do boneco e deram um tiro no coração dele. Depois de queimar, despedaçar, perder a cabeça, mas foi um tiro no coração que fez ele meio que morrer, né?
Sim.
E o take final é ele saindo da casa, mas ele olha pra trás. Ele olha pra trás antes com a porta entreaberta. Aquilo ali, pra mim, é uma representação de que, ó, ali é uma criança com traumas. Ali a infância, a pureza da infância dele se perdeu.
Se perdeu, já foi um dia, né? Foi um dia.
Sim, sim, porque ele passou por vários traumas. Ele teve, perdeu a babá, teve risco de perder a mãe. Eles tentaram matar ele também, então é vários traumas que se passam na história.
E uma, assim, e é interessante esse ponto de vista, porque o segundo filme ele acaba trabalhando bastante essas consequências psicológicas que acabaram trazendo toda essa perspectiva nesse primeiro filme, né? Por exemplo, é quando ele vai para aquele acampamento, é colégio militar, né? É quando ele tem todo aquele trato com as outras pessoas, é quando o pessoal começa a olhar, ixi, esse daí é aquele menino que falava com os bonecos, olha só e tal.
Isso no 3 já, né? O 3 já era.
É o 3?
O 2 ele ainda é uma criança. No 3 ele já tá um adolescente quase adulto. E aí ele... Eu até falo na questão do Brinquedo Assassino 3 que, Chuck, eu sei que você não pode me matar, precisa do meu corpo. Ele errou. Agora eu posso, eu entrei em contato com outra criança, porque tinha uma criancinha lá do alojamento.
Sim.
E aí ele enfrenta o Chuck com risco dele morrer. E tendo que salvar uma criança no processo também.
Pô, aquela cena da barbearia, caraca, muito, muito boa.
Inclusive do cara que cortava o cabelo, ele falava, né, você sabe por quê? Eu acho que era os espartanos, eu acho que não sei se era os espartanos, se era os gregos, ele falava porque eles ficavam com os cabelos raspados, né, para as pessoas não puxarem o cabelo e cortarem ele. Então, assim, ele fazia toda uma preparação para algo que poderia acontecer a qualquer momento.
Oi, eu sou o Chuck. Você é seu amigo até o fim. Vamos brincar?
É engraçado como a gente percebe que esse primeiro filme, especificamente, ele foi muito bem pensado, né?
Sim.
Porque, inclusive, em off a gente estava comentando, porque tem várias continuações de filmes e eles têm um bom pensamento, mas às vezes a execução deixa um pouco a desejar. Aqui é muito claro a gente observar que ele foi muito bem preparado, foi muito bem planejado e muito bem executado. É coisa diferente que aconteceu mais recentemente em 2019 com o mesmo Brinquedo Assassino, que já foi uma outra temática, já foi uma outra situação que misticismo de lado e abraço lá tecnológico, que tinha tudo pra dar certo, mas os caras não conseguiram efetuar esse pensamento. E com um detalhe, uma tecnologia bastante, como é que eu posso dizer, bastante delimitada por conta do seu próprio tempo.
Na minha concepção, não sei se é verdade, né? É que ele tentou deixar um pouco mais moderno, tentar trazer um público mais atual a respeito dos conteúdos e tecnologias vigentes, né? Na década de 80 ainda tínhamos muito as vendas dos bonecos, mas agora o que é que o pessoal vê mais? O digital. Sendo que, na verdade, o Chuck, ele tem um grande rival nessa década, né? E é meio difícil ele enfrentar. Seria uma luta interessante, você sabe qual é?
A Megan e ele?
Exatamente.
É. Inclusive, a própria Megan, ela tem uma execução muito melhor do que esse Brinquedo Assassino de 19, mas eu ainda, tipo assim, se fosse uma briga direta entre os três filmes, os três primeiros, o primeiro filme de 88, o filme de 2019 e o Megan, eu abraço o Brinquedo Assassino, cara, o primeiro.
É, assim, eu acho que ia ser uma luta interessante, porque de um lado é digital, ela tem toda a internet, mas por outro lado, o Charles Lee Ray, ele morre, aí ele morre, ele volta, vai que ele vai entrando dentro dos outros bonecos, né, vai que ele vai entrando nas pessoas e nos bonecos, ele consegue entrar em outras coisas. Vai que ele tente entrar na Megan, boneco da Megan, como é que ia ser a briga lá dentro?
Aí, no caso, o principal objetivo dele do primeiro filme, que era possuir uma criança pra voltar à vida, já não seria tão, tão relevante assim, né? Porque aí, no caso, ele seria um alvo fácil. Porque no caso da Megan, ela não morre. Aí a briga seria X1, faquinha no dente e dedo no gatilho, irmão.
Ia voar o USB pra todo lado ali nessa briga, viu? Era faca e USB pra tudo que é lugar.
Pô, mas tá aí a Warner Bros. Que tá perdendo uma ótima chance de fazer um compiladinho aí, não tá não? Pelo menos no Mortal Kombat. Porra, imagina só essa briga épica aí.
Inclusive, o criador do próprio Chuck, ele elogiou a criação da Megan nas redes sociais. Tem postagem dele até hoje tem o... Isso foi no início desse ano, né? Ele fez uma postagem dizendo: bem-vindo à casa de bonecos, Megan. Tira o chapéu para a nova garota da vizinhança por sua estreia nas as bilheterias. Mal posso esperar para te ver em ação e sei que Chuck sente o mesmo. Chamou pro X1 na cara dura.
Olha aí.
Oi, eu sou o Chuck. Você é seu amigo até o fim. Vamos brincar?
Mas você sabia que esse ano o Chuck foi preso no México?
Ouvi falar, mas por alto.
Curiosamente, em Coahuila, no México, o Chuck ele foi preso pela polícia local por uma denúncia da vizinhança. Segundo os vizinhos, um cara que era chamado de Carlos N. Olha aí, olha Carlos, não faça isso. Ele foi apreendido sob efeito de substâncias ilícitas. Ele era ventríloco e aí ele colocou o boneco Chuck pra ameaçar os vizinhos e moradores da região.
A culpa não foi do Carlos, não, foi do Chuck, ó. O Chuck cometendo maldades aí.
Eu fico imaginando, cara, o cara botando a mão no boneco, botando o bonecozinho assim pra fora, e o pessoal passando dele.
Ei, vem cá, te dá uma facada, vem cá.
É, pois é, imagine. Ei, cuidado! Cuidado, ele usou. Ele é um boneco e ele bate nas pessoas com ele.
E o mais engraçado é que. Logicamente, alguns jornalistas acabaram brincando com toda essa situação. Logo depois que as coisas foram todas esclarecidas, horas depois do Carlos ter sido liberado da delegacia, ele confirmou que a agenda dele começou a ficar lotada.
Olha aí.
Ou seja, o pessoal não tem o que fazer mesmo, irmão.
Mas
o que,
assim...
o que era pra ser só uma brincadeirinha acabou se tornando uma grande divulgação pra ele.
É, felizmente, né? Mas sabe uma outra curiosidade, de meio macabra, por sinal, né? Dizem que a inspiração pro Chuck, né? Essa questão do boneco, era com um boneco chamado Robert.
Sim, eu já ouvi falar dessa conexão.
Ele foi fabricado em 1904. Aí esse boneco, da mesma forma como o filme original... A criança também chamava o Robert, né? Ele se apaixonou pelo brinquedo rapidamente. Ele vestiu o boneco... Se vestiu igual como o boneco Robert, né? Com roupa de marinheiro. E aí, depois de um tempo, descobriu-se que esse boneco, ele ficava nas janelas. De repente, começaram a aparecer umas marcas e uns furos dele. Tipo uma cicatriz. Aí eu sei que no final, ele foi dado para... museu e diz que as pessoas têm que pedir permissão para se apresentar aí e solicitar permissão para fotografar o boneco, porque senão o boneco pode jogar maldição nas pessoas.
Agora então, imagina só a junção do Robert e Annabelle, cara.
Eu não sei quem viu, eu acho que ele viu antes da Annabelle, se duvidar. Enquanto boneco, não enquanto...
Sim, enquanto o de verdade, né, o de verdade.
É, de verdade, eu não sei.
Mas cara, ia ser sabe quem é viciado em boneco também? O James Wan, cara.
Verdade.
Ele desde criança, eu tava fazendo o especial James Wan, eu acho. Era o especial James Wan. E aí eu pesquisando, eu descobri que ele desde os 5 anos, ele tinha um boneco. Foi nesse boneco que foi inspirado o boneco do mal. Que a mãe dele separou eles, porque o James Wan sempre dizia que o boneco tava em um lugar diferente. E a mãe, obviamente, né? Que tirar essa má influência do boneco, porque a criança, na verdade, estava criando tudo isso. Anos depois, ela se transformou no diretora de Hollywood, que é o James Wan. É engraçado, cara, como é que tudo isso acontece e como essas coisas acabam tendo uma grande influência na cabeça criativa dele, né, cara?
É assim, são as experiências de vida, né, e as coisas que eles transformam em válvula motriz para toda a criatividade, não é isso? E às vezes muito do que a gente faz é isso, né? Nós usamos, às vezes, não só os lados bons, mas os nossos medos, os nossos traumas. O Stephen King, ele escrevia muito sobre os medos que ele tinha e transpassava isso através de seus livros, né? E através disso criou grandes histórias, né? Que consequentemente viraram outras adaptações para filmes também.
Uma delas é o Louco Obsessão, né?
Sim, que era um medo grande que ele tinha de ser sequestrado, né?
Oi, eu sou o Chuck. Você é seu amigo até o fim. Vamos brincar?
Bom, enquanto eu acesso o meu stream favorito, vamos ficar aqui com o microfone aberto para o Momento Jabá.
Primeiramente, muito obrigado, né, Carlos, por ter me convidado. Meu nome é Davi eu participo de um grupo chamado Cineclube Passa Mal, certo? Nós fazemos análise de filmes no canal do YouTube, vocês podem pesquisar por Cineclube Passa Mal. Também temos Instagram com o mesmo nome, Cineclube Passa Mal. E temos alguns podcasts no Spotify, no Amazon Music e no Google Podcast. Então, se vocês quiserem olhar, der uma chance, né? Inclusive de assistir um vídeo análise que o Carlos participa, né? Que é o Poderoso Chefão. Muito bom, por sinal.
Esse episódio vai estar também aí na descrição deste episódio. Para você que está nos ouvindo de uma plataforma externa, não esqueça de nos seguir no _ Bug Pop, tanto no Instagram quanto no TikTok. E no YouTube, basta nos procurar lá por Bug Play Oficial. A todos vocês, nosso muito obrigado. Muito obrigado, Davi. Muito obrigado a você que está nos ouvindo. E Craig, pode encerrar. Pô, cara, a perseguição é muito boa. E a forma como eles chegam até a loja de brinquedos, caraca, é sensacional.
Sim, sim. É, só uma dúvida, Carlos. Tá vazando o som de fundo?
Tá sim. É um filme?
Não, não é um filme não, é um trenzinho da alegria que tá passando na rua agora.
Porra, que alegria, que emoção, que beleza.
Pois é. Sabe o que tem trem da alegria também? Pessoas com roupas de boneco.
Nossa, mãe. Siga em frente. Sinal, olhe
não
para o
sei.
Lado.
Se liga no mestiço na batida do cavaco. Siga em frente, olhe para o lado. Se liga no mestiço na batida do cavaco.